As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado de quinta-feira. A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, vai assinalar no próximo dia 4 de março os seus 79 anos de existência. Ponto de encontro dos tomarenses na capital, a Casa é de há muito palco para a realização de várias atividades de caráter cultural, desportivo e social, embora nos últimos 2 anos menos por causa da pandemia. Carlos Galinha, que preside a direção da Casa do Conselho de Tomar, dá conta destas comemorações e recorda a importância de todos aqueles que contribuíram para a Casa num aniversário que vai também homenagear João Godinho Granada, ex-presidente da direção.
No próximo dia 4 de março, a Casa do Conselho de Tomar vai completar 79 anos de existência. A todos quanto contribuíram para que hoje estejamos aqui, os meus parabéns, sendo que muitos, infelizmente, já partiram, mas são sempre recordados nos nossos corações da Casa do Conselho de Mar. Portanto, no dia 4, que será sexta-feira, de sexta a 8, iremos comemorar com um jantar aniversário nas nossas instalações. Mais uma vez vamos ter a participação especial e promocional também de uma tomarense da música que canta aqui em Lisboa, uma profissional, Fátima Garcia, Fado, natural da linha Cera, da Cicera, e que nos dá a honra de poder contar com a sua participação na casa, que é a casa de todos os tomarenses. Portanto, vamos também neste jantar homenagear com o galardão de mérito, com a medalha de mérito da Casa do Conselho de Tomar, pela primeira vez atribuída ao nosso ex-presidente da direção, ex-presidente da mesa da Assembleia, ex-presidente do Conselho Regional, que infelizmente nos deixou o ano passado, o Dr. João Godinho Granada, que vai ser entregue a título póstumo, mas que devido a estas questões da pandemia que temos estado a adiar e que realmente tanto que nos limitou a todos, não foi só a nós, foi a toda a sociedade no desenvolvimento das nossas atividades. Todavia, gostamos de reforçar que nós, Casa do Conselho de Tomar, gostamos de ter sempre presentes todos aqueles que contribuíram para o engrandecimento da nossa associação, da nossa instituição e também do Conselho de Tomar, que é o caso do Dr. João Godinho Granada.
Este aniversário vai ser também lembrado numa emissão da RDP Internacional a realizar neste domingo, com transmissão simultânea aqui na ERTS, e onde estará em foco a programação do aniversário e a instituição que serve de embaixadora dos tomarenses em Lisboa.
Portanto, vai haver agora uma conversa através da rádio. Vamos falar do meio-dia à uma, no programa Clube da Amizade de Jaime Ferreira de Carvalho, através da RDP Internacional e também através da Rádio ERTS. Da Rádio ERTS. Vai estar presente nesta conversa, conjuntamente com o locutor Jaime Ferreira de Carvalho, a fadista tomarense Fátima Garcia, e eu, enquanto presidente da direção, e o seu presidente da Junta de Freguesia de Alvalade. Isto mostra a importância também da nossa associação na comunidade, não só de Lisboa, mas também na freguesia, essencialmente na freguesia de Alvalade, de qual os nossos associados em 68 começaram por lançar a primeira pedra e que com muito sacrifício foram construindo o edifício que é hoje, com muito sacrifício, porque na altura todos contribuíram com aquilo que puderam. E daí vamos, através da Rádio Difusão Portuguesa, falar um pouco sobre a Casa do Conselho de Tomar, sobre a música, neste caso, através da cantora tomarense Fátima Garcia, e eu sou presidente da Junta de Freguesia, falará um pouco também da freguesia de Alvalade e também penso eu que a importância que a Casa Conselho de Tomar tem na freguesia de Alvalade.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O regulamento do Estatuto do Provedor do Município do Conselho de Tomar vai ser um dos pontos em discussão na sessão da Assembleia Municipal marcada para este sábado 26 de fevereiro. Em causa está a alteração ao referido regulamento, aprovada em 2017, mas que só agora será presente à Assembleia Municipal 5 anos depois. O assunto promete não ser pacífico, com o PSD a acusar a atual maioria socialista de falta de transparência em relação a este processo. Em face do arrastar da decisão, o PSD decidiu apresentar um requerimento onde questiona a validade da deliberação da Câmara que altera o regulamento, alteração aprovada a 4 de setembro de 2017 e onde recorda que o órgão que a aprovou cessou as suas funções com as eleições de 1 de outubro desse mesmo ano. O PSD questiona ainda se se encontram preenchidos os requisitos inerentes a uma revogação tácita, dado que este assunto esteve todo o mandato anterior na gaveta, havendo assim uma manifestação velada de não o querer submeter para aprovação. Recorde-se que a alteração ao referido regulamento centraliza na Presidente de Câmara a nomeação do provedor do município, retirando à Assembleia Municipal o poder dessa decisão e aumenta também a remuneração da individualidade que vier a ser escolhida para o cargo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tempo de renovar. Está assim lançado o mote para a primeira edição de um projeto que visa potenciar as ofertas turísticas da região, neste caso concreto do Conselho de Tomar. Será de 25 a 27 de março. Esta primeira edição do Wellness Weekend centra-se preferencialmente na Mata Nacional dos Sete Montes, por ocasião de conferência de imprensa, que decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, de apresentação do evento. Jorge Rodrigues, coordenador da Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, entidade organizadora da iniciativa, perspectivou o que está em causa.
A rede de turismo de bem-estar foi criada para aí há um ano, foi dinamizada pela ADIR, mas neste momento tem mais de 40 entidades que participam com um objetivo comum, que é utilizar esta tendência de mercado do turismo de bem-estar, que é procurar reforçar o turismo destes 6 concelhos, que nós chamamos Ribatejo Norte, através do turismo de bem-estar. Esse é o macro-objetivo da rede. Compõe a rede instituições, desde logo os 6 municípios do nosso território de intervenção da ADIR, mas também o Instituto Politécnico de Tomar, via Laboratório de Turismo, o Museu Agrícola dos Riachos, a Reserva Natural do Povo do Boquilobo, e só estou a referir as instituições presentes na sala, creio que não me escapa nenhum. Além das instituições, temos os alojamentos, que de algum modo procuram também potenciar esta componente do bem-estar, temos terapeutas na rede, temos o conjunto das pessoas que querem utilizar esta dinâmica para promover o seu território e as suas atividades. A rede é aberta. A rede, acredito que depois deste primeiro evento, será muito aditivada, acrescentada de muitas valências. E o que nós pensamos é que, para o trabalho de rede, há 2 coisas que nós podemos fazer fundamentalmente. Organizar o produto turístico, esse será o objetivo final, e comunicar o potencial do território e da nossa oferta de serviços para todos. E quando digo todos, é para o centro, o país e também uma via de internacionalização.
Como referido, a Câmara de Tomar assume um papel de auxílio à realização do evento. Filipa Fernandes, vereadora da autarquia na Bantina, não teve dúvidas em catalogar o mesmo como uma aposta de sucesso.
Realçar e agradecer o trabalho feito não só pela Kathleen, pela Magda, pela Mafalda, que hoje aqui foram os rostos de muitos dos outros que estão a trabalhar em prol desta iniciativa, deste evento, que será com toda a certeza um sucesso não só para Tomar, mas para a região. Lembremos que não vivemos isolados uns dos outros, existimos para socializar uns com os outros e, portanto, esta rede que hoje aqui é composta por pessoas, pela comunidade, e não só pela comunidade tomarense, mas por esta região, por agentes da nossa região. E por isso, Tomar é o município que abraça pela primeira vez esta iniciativa, este evento, mas tenho a certeza que ele irá decorrer e repetir-se noutros concelhos e que será certamente um sucesso também para os outros concelhos que irão receber.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar vai atribuir 42 bolsas de estudo a alunos naturais do concelho, onde houve residentes há mais de 5 anos que se encontram a frequentar o ensino superior. A proposta de atribuição foi aprovada na reunião de Câmara, após análise técnica feita pelos serviços. Candidataram-se no presente ano letivo 75 alunos, menos 10 do que no ano anterior, dos quais 28 são renovações. Foram excluídos aqueles que não cumpriram as regras previstas no regulamento, nomeadamente referentes à naturalidade, ao tipo de curso, falta de aproveitamento escolar, valor do rendimento per capita ou da bolsa atribuída pela Direção-Geral do Ensino Superior. Os candidatos aprovados vão receber do município bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais, sendo que o valor das mesmas, no caso de 7 deles, está ainda dependente do valor da bolsa a atribuir pela Direção-Geral do Ensino Superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
Orém voltou a ser o concelho com mais casos de infecção Covid nas últimas 24 horas. Os pormenores com o António Feliciano.
297 pessoas testaram positivo à Covid-19 nesta terça-feira, no que ao Médio Tejo diz respeito. De entre estes novos casos, 63 foram detectados em Orém, 55 em Torres Novas, 40 no Entroncamento, 37 em Tomar, 29 em Abrantes e no Cerdoal, 13 em Alcanena, 12 em Vila Nova da Braquinha, 10 em Ferreira do Zêzere e 6 em Constância. Mação ficou a zeros 23 dias depois. O total de contágios na região cifra-se agora em 56.468, dos quais 4.173 estão em curso. 51.739 pessoas já recuperaram da doença, 474 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 943, seguindo-se Torres Novas com 745 e Tomar com 643. Abrantes, por sua vez, tem nesta altura 489 pessoas infectadas, em trocamento 443, registro para Alcanena, com 302 casos em curso. Vila Nova da Barquinha tem 229 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere com 195 casos ativos, registro depois para Cerdoal com 85 infecções ativas, Constância tem 67, Mação fecha esta lista indesejada com 62 casos em curso.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Está de volta a Abrantes, mais uma feira de São Matias. Depois da interrupção em 2021, o Aquapolis Sul, à beira do Tejo, recebe um dos eventos mais emblemáticos em feiras tradicionais e não vão faltar motivos de interesse. O destaque vai desde logo para a Roda Gigante, uma estrutura de 34 metros de altura, com lotação para 144 pessoas. Para além disso, a gastronomia, o artesanato e ainda outras atrações compõem um programa que certamente irá chamar milhares de pessoas a Abrantes. A ERTE marcou presença na inauguração da feira, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, não escondeu a sua satisfação por este regresso à normalidade, ainda que os cuidados associados à pandemia sejam para cumprir.
O elemento mais importante da abertura da Feira de São Matias é percebermos que temos vida outra vez. As pessoas estão todas na rua. Obviamente que há aqui questões de segurança que temos que manter. Aliás, tivemos há poucas horas atrás a inspeção da Direção-Geral de Saúde, o nosso médico de saúde pública de Abrantes, no fundo com a sua equipa a fazer vistoria às condições da feira. Nós há um mês e meio atrás estávamos com dúvidas desta realização, havia um conjunto de condicionalismos que se pôs em causa a abertura da feira. Nós fomos acreditando que era possível hoje estarmos aqui. É evidente que a disposição da feira tem a ver com o futuro, com aquilo que pensamos de forma a projetar cada vez mais a Feira de São Matias, mas também esta disposição tem a ver com regras que a própria Direção-Geral de Saúde colocou. Mas houve aqui um trabalho imenso e eu gostava de valorizar o trabalho de toda a equipa do desenvolvimento económico liderado pela doutora Paula Grijó, que fez aqui um trabalho extraordinário, o apoio obviamente da Joana Maia e de todos os técnicos. Eu quero agradecer muito ao trabalho dos nossos técnicos, das pessoas que conseguiram, em tempo recorde, conseguir montar esta feira.
Rádio F, a primeira a informar.
Vai ser inaugurado nesta sexta-feira no Conselho de Nação, Freguesia de Ortiga, a Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo. Trata-se de um percurso de passadiço com 1,2 km na margem direita do Rio Tejo, que liga o bairro dos pescadores da Freguesia de Ortiga, muito perto da praia fluvial e do parque de campismo, ao Morro da Boa Vista. Para o presidente do município de Nação, Vasco Estrela, a concretização da Rota das Pesqueiras e das Lagoas do Tejo resulta numa maior relação e proximidade da população do concelho ao rio.
Quando me candidatei pela primeira vez à Câmara, referi que o nosso concelho vivia de costas viradas para o rio e não valorizávamos de forma conveniente esta mais-valia que o Conselho de Nação tem de 14 km de margens do Rio Tejo. E nesse sentido sempre foi um objetivo meu e dos meus colegas de podermos ter uma relação de maior proximidade, se me permite o termo, com o rio. Evidentemente que os passadiços, ou a rota das pesqueiras e lagoas, se inserem nesse âmbito de poder haver ali aquela proximidade, aquela tentação de ir junto ao rio, e portanto esse objetivo foi conseguido. Vamos fazer essa inauguração e vamos também, digamos, devolver um bocadinho o rio às pessoas, e mais do que isso, vamos proporcionar muitas pessoas, enfim, na região e também no Conselho de Nação, possam perceber como era a vivência no rio, através da possibilidade de irmos junto das pesqueiras e perceber um bocadinho como é que funcionava, digamos, a pesca naquela zona do nosso concelho. No dia 26 vai ser inaugurado o trilho panorâmico do Tejo entre Constância e Vila Nova da Barquinha. O objetivo que existe na Comunidade Municipal do Meio Tejo é realmente fazer um percurso, uma grande rota do Tejo que possa possibilitar ir quase de Mação até à Barquinha, junto ao Rio Tejo, evidentemente com as medidas, com os devidos constrangimentos que existem. Dizer que um dos projetos que a Câmara Municipal de Nação tem é precisamente também fazer a reabilitação de toda a zona da Barca da Amieira, portanto, do lado do Conselho de Nação. E, portanto, aí sim poderá, eventualmente, fazer-se uma ligação, que já existe atualmente, entre os dois municípios, ou os dois percursos, ou as duas rotas, para criar aqui, digamos, este chamariz para toda esta região.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara do Entroncamento, num comunicado assinado pelo Presidente Jorge Faria, tomou posição sobre uma peça editada no programa Linha Aberta da SIC, espaço este que abordou, na ocasião, em segurança no referido Conselho, precisamente após a morte de uma menina de 4 anos, em janeiro último. O texto refere que o próprio autarca aceitou responder às questões colocadas e confirmou que, no momento, existem algumas questões de insegurança na cidade, sendo que ficou claro o esforço do município junto das entidades competentes para que, em conjunto, se encontre uma resposta célere, eficiente e eficaz a estas questões, nomeadamente com a construção de uma nova esquadra com mais efetivos. No entanto, a autarquia repudia as imagens de corridas ilegais de automóveis que passaram repetida e sucessivamente no decorrer do programa, das quais apenas uma é da cidade do Entroncamento. As restantes imagens foram filmadas junto ao cruzamento da Avenida Principal com a Avenida Entroncamento Favões, no concelho de Marco de Canaveses, lamenta o município.
Rádio F, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Mendes.
O meu nome é Paulo Mendes e nesta segunda nota do dia vou abordar o assunto do momento, ou seja, a grave crise e a ameaça de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mais de 160 anos após o fim da Guerra da Crimeia e depois de acontecimentos fulcrais da história mundial, com as duas guerras mundiais, a Revolução Soviética, a Guerra Fria e a queda do Bloco Comunista, a Rússia e o Ocidente voltam a disputar influência sobre a Crimeia e a Ucrânia. E o mundo assiste incrédulo a esta contenda e à possibilidade de uma nova guerra em território europeu. A Crimeia, península do Mar Negro localizada a sul da Ucrânia, com elevado valor estratégico, está no cerne de uma rivalidade que opõe o Ocidente e a Rússia, na altura Império Russo, desde meados do século XIX. E que levou mesmo a uma guerra entre 1853 e 1856. Na origem do conflito esteve a pretensão do czar russo Nicolau I em controlar o Estreito do Bósforo, ponto de passagem da esquadra russa para o Mediterrâneo Oriental, que colidia com os interesses ocidentais na região. É esta necessidade de controlar um espaço vital, aliada à ambição imperial, que une os antigos imperadores russos ao atual presidente russo Putin. É esta tentativa de recuperar influência sobre territórios que a Rússia considera pertencerem ao seu espaço vital que também explica a atual tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. A Crimeia e a Ucrânia fizeram parte do Império Russo até à Revolução Soviética de 1917, altura em que proclamaram a sua independência. Mas na sequência da Guerra Civil que se instalou na Rússia, tanto a Crimeia como a Ucrânia foram incapazes de resistir ao Exército Vermelho e voltaram ao domínio russo. Na década de 20, Stalin deu início à russificação da Ucrânia, ordenando limpezas étnicas que vitimaram milhões. Com o colapso soviético, a Ucrânia proclamou em 1991 a sua independência e incitou uma aproximação gradual ao Ocidente que não agradou à Rússia. A interferência russa, no sentido de condicionar a autonomia estratégica da Ucrânia, aumentou desde a chegada ao poder de Putin em 2000. E essa interferência tem sido variada, desde o apoio ao candidato presidencial pró-russo que venceu as eleições sob acusação ocidental de fraude, até ao incentivo ao referendo separatista na Crimeia, que levou à invasão dessa região pelo exército russo. Também as regiões de Donetsk e Lugansk se proclamaram regiões separatistas pró-russas e foram, esta semana, reconhecidas como independentes por Putin. A Crimeia, além da importância geoestratégica, é o ponto de passagem de um gasoduto fundamental para a Rússia e para o Ocidente. E por isso, apesar da tentativa de mediação da diplomacia europeia, a situação não se reverteu e levou mesmo a um, cada vez maior, afastamento. As cimeiras entre a Rússia e a União Europeia deixaram de se realizar e a fronteira russo-ucraniana passou a ser palco de frequentes manobras militares russas. A proposta de adesão da Ucrânia à União Europeia e, sobretudo, a possibilidade desta integrar a NATO são encaradas por Putin como uma séria ameaça à Rússia e levaram à atual situação intimidatória russa de elevada tensão. Esperemos que o bom senso prevaleça e que a diplomacia seja a solução, uma vez que a guerra acarretará consequências desastrosas para todas as partes envolvidas e para o mundo em geral.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.